3, 2, 1, 0.
Dolly é uma ovelha que pode parecer igual às outras, mas não é.
Cientistas brasileiros conseguiram decifrar o código genético.
Começou hoje a 8ª edição do Seminário de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação do IFSC.
O período de isolamento social imposto pela pandemia do coronavírus trouxe novas realidades. Seja na relação com familiares e amigos, até na hora do trabalho e na forma como estamos consumindo produtos e serviços, os meios digitais mediados pela internet estão tomando conta quase que 100% do tempo. Se por um lado o período foi forçado em razão da pandemia, por outro, serviu para mostrar que essas transformações já estavam em curso e que podem sim vir a fazer parte da vida cotidiana após o isolamento social. Aquelas reuniões de trabalho que duravam horas, agora são videoconferências de 40 minutos. O expediente que demandava 2 horas de transporte todo dia está sendo feito de casa. A empresa, que pagava aluguel do espaço, está vendo que sai mais barato reduzir a presença física e aumentar a virtual. Tudo isso faz parte da transformação digital. Mas quais os impactos dessa transformação, em especial no mundo do trabalho e na educação? Para bater um papo com a gente sobre esse assunto, conversamos com o professor Luiz Henrique Lindner e com a psicóloga Bruna Rizieri. Luiz Henrique Lindner é formado em design e tem mestrado em engenharia e gestão do conhecimento. É doutorando em mídia e conhecimento no programa de pós-graduação em engenharia e gestão do conhecimento da UFSC. É professor do Centro de Referência e Formação EAD do IFSC, o CEFEAD. Bruna Rizieri é psicóloga e tem pós-graduação em tecnologias para a educação no IFSC. É mestranda em psicologia na UFSC e tem prática clínica em orientação profissional, reorientação e orientação de carreira. Então é isso, chegando com mais um podcast Ciência para os Seus Ouvidos, aqui do IFSC. Hoje a gente vai falar sobre transformação digital e para isso nós temos dois convidados aí mais do que especiais. Um deles é o professor Luiz Henrique Lindner, professor do CEFEAD do IFSC, lá da área de tecnologias educacionais. Tudo bem, professor?
Tudo ótimo, é um prazer estar aqui.
Também para bater esse papo com a gente está a Bruna Rizieri, que é psicóloga e trabalha com orientação profissional e de carreira. Tudo bem, Bruna? Obrigada por ter aceitado aí o nosso convite.
Muito obrigada, eu que agradeço o convite.
E é isso, também está com a gente, já figurinha carimbada aqui no nosso podcast, o Felipe Silva, lá da reitoria do IPS também, da diretoria de comunicação. Tudo bem, Felipe? Já aproveita e emenda aí a primeira pergunta aí para os nossos convidados.
Tudo bom, Rafael? Tudo bom, Bruna? Luiz Henrique, prazer estar falando com vocês. E eu queria começar já então perguntando para o Luiz, uma pergunta assim, mais de introdução, um pouco mais conceitual, né? Que ele explicasse para a gente assim, o que é esse conceito de transformação digital, né? O que ela engloba, né, a transformação digital, que é algo que tem se falado muito, né, que está ocorrendo agora durante a pandemia.
Muito boa pergunta, Felipe, porque muito tem se falado sobre transformação digital e para quem estuda esse fenômeno, quem trabalha com isso, acaba encontrando diferentes conceitos. A gente já é conhecido para a gente, por exemplo, o conceito de digitalização, né? Digitalização, por exemplo, quando a gente tinha aqueles scanners e escaneava foto, a gente falava que digitalizava a foto, né? E mais recentemente tem surgido um outro conceito que está aparecendo muito em outros países. Ainda não há um consenso sobre esses dois, mas a gente pode entender melhor a dinâmica assim. É um conceito de digitização. Então eu tenho a digitalização, eu tenho a digitização e eu tenho a transformação digital. Pensa neles como se fosse uma escadinha, né? Então, a digitalização é um primeiro passo, digamos. É eu basicamente colocar os meus dados, o que eu tenho de informações, num modo digital. Então, eu tenho uma foto, essa foto passa a ser uma foto digital, né? Isso é digitalizar, é simplesmente tornar as coisas digitais. Digitização é quando esse movimento começa a transformar a minha forma de agir, quando eu começo a mudar os meus processos, quando eu começo a mudar, inclusive, a forma com que as coisas são. Então, se eu tenho uma foto digital, eu passo, talvez, a começar a fazer foto utilizando filtros, eu passo a fazer fotos já editando alguma parte, usando algum outro software. Então, o meu processo de bater foto, apreciar foto e compartilhar foto muda com o digital. E aí, se a gente passa... Aí essa seria a digitização, né? Quando eu começo a perceber mudança nos meus processos, por exemplo. E a transformação digital é quando isso começa a acontecer em massa e a gente consegue observar essa transformação em toda a sociedade, em vários processos, em vários dispositivos e em toda a comunicação que a gente tem. Então, aí a gente vai vendo uma transformação digital, né? Não sei se eu consegui resumir, mas essas três etapas, digamos, elas vão permear um pouco a conversa, eu acho, porque toda a transformação digital ela vai acabar passando um pouco por isso, que são alguns empecilhos também que a gente encontra para essa transformação, né?
Tá certo. Agora, para a Bruna, a transformação digital ela já está em curso, né? Há bastante tempo. Qual que é o papel desse período de isolamento na transformação digital, em especial no mercado de trabalho? A pandemia acelerou esse processo para uns, mostrou a importância desse processo para outros. Qual que é o papel da pandemia?
Então, alguns dias eu inclusive fiz uma discussão assim, a respeito disso no meu Instagram, perguntando para as pessoas o porquê que a gente tem feito tantas tentativas de prever o futuro, né? Isso tem sido bastante comum ultimamente, assim. E me faz pensar que vem muito dessa necessidade que a gente tem de manter o controle da situação. Então, muito tem se falado, inclusive utilizado um termo, não sei se vocês já ouviram falar dele nos últimos meses, de um tal de novo normal, de como serão as coisas pós-pandemia, né? E, inclusive, isso me faz pensar que talvez a gente tenha que questionar o que é considerado normal hoje e pensar se, de fato, vai ser tão modificado assim depois. Me parece, né, pelo que eu tenho observado, por mais que essa transição esteja em curso, que a gente vai ter um apressamento, né, daquilo que já vinha acontecendo, assim, de alguma forma é como se a gente acelerasse coisas que já estavam em andamento. Então, as carreiras elas já têm se modificado muito ao longo das últimas décadas, são transformações bastante significativas, tanto em relação aos vínculos de trabalho, mas também profissões que têm deixado de existir e outras novas que têm surgido. E me faz pensar, né, a pandemia e o isolamento social como um todo, que isso pode gerar nas pessoas, primeiro, né, talvez uma oportunidade para repensar os seus caminhos profissionais, a partir do momento que novas demandas aí vão surgindo, né, e, enfim, as pessoas estão tendo que trabalhar de formas não convencionais. E também a ideia de que a gente sim acelera alguns processos que já estavam em andamento e talvez agora se tornem mais urgentes.
Ô, Bruno, você falou sobre a questão de estar todo mundo tentando prever esse futuro, né? E, na verdade, durante a pandemia, muita gente começou a trabalhar remotamente, né, forçado, né? O nosso caso, por exemplo, no IFSC, né? A gente um dia estava trabalhando lá presencialmente e no dia seguinte estava em casa, né? Tendo que trabalhar remotamente e lidando também com questões familiares, afazeres domésticos, né, crianças sem aula, enfim, né, no meio de toda essa situação. Mas hoje, assim, né, passado já mais de 2 meses, as pessoas vão se acostumando, vão entendendo melhor esse trabalho remoto. Eu queria te perguntar o que tu vês, assim, que esse período pode trazer de benefício, né, para essas pessoas que começaram a trabalhar remotamente, né? O que essa transformação, né, pode trazer de benefício que vai ficar para depois, né? O trabalho remoto, será que vai ficar mais comum? As pessoas vão querer mais, fazer mais trabalho remoto? O que isso pode mudar também para as empresas, né? De repente, vão precisar de menos espaço físico, vão remanejar seus espaços físicos. O que tu acha que pode ficar de herança desse período?
Eu acho que é importante pensar primeiro que quando a gente fala do termo de carreira, né, principalmente na psicologia, ele não é entendido como algo que diz respeito só ao trabalho, mas sim um conceito que traz muito a ideia de uma trajetória, né, e nela estão envolvidas uma série de outras questões além da profissão que uma pessoa tem. E aí ali entram questões familiares, psicológicas, sociais, culturais e assim por diante. Eu tenho observado, né, e faço minha aposta aí que a pandemia possa ter um papel bem significativo nesse sentido, porque tem sido uma oportunidade das pessoas terem essa vivência e também conseguirem perceber coisas que elas não tinham visto anteriormente. Uma ferramenta que eu achei bem legal para ver isso, e aí me ajudem porque eu não estou conseguindo lembrar o nome agora, quando a gente faz aquela pesquisa para ver o que mais tem sido pesquisado no Google. Não sei se vocês chegaram a acompanhar.
Sim, tem o várias Google Trends.
Exatamente, né? Então tem várias coisas relativas ao trabalho e até a ideia do conforto da casa, né? Isso tem feito com que as pessoas também tivessem uma percepção diferente do que elas vinham tendo até então. Eu acredito que as empresas podem sim adotar muitas questões que acabaram sendo feitas de forma forçada agora. Primeiro porque isso envolve, né, uma diminuição de custos. Hoje já se tem falado também sobre outros modelos de carreira, né? Então, por exemplo, se fala de carreiras verdes, que são todas aquelas ligadas à sustentabilidade. Talvez a gente tenha uma preocupação maior nesse sentido. Até a questão de evitar o transporte, né? Quando você trabalha em casa, não tem esse deslocamento. No próprio lugar em que eu trabalho, né, eles conseguiram observar que uma série de reuniões que antes necessitavam de viagens, de uma série de pessoas ali envolvidas em vários lugares do estado, agora podem ser facilmente resolvidas, né, no online. Então, talvez esse medo, essa barreira que a gente tinha em relação a tudo que é feito de forma remota, consiga ter uma aproximação maior, né, e as pessoas percam esse medo de vez. Tomara.
Agora, professor Luiz, a transformação digital, ela ocorre mais aí no ramo da tecnologia e da inovação. Nesse sentido, qual que é o papel dos institutos federais e das universidades nesse mercado da transformação digital que está impondo aí a sociedade e que será vigente aí depois?
Bem complexa a tua pergunta, Rafael, mas acho que é muito oportuna porque os institutos focados em educação profissional, né, eles têm esse papel, digamos, essa responsabilidade de estar muito atentos a essas transformações, né? Nós formamos os cidadãos e os profissionais críticos, né, que vão trabalhar não só no dia seguinte ou amanhã ou no mesmo momento, mas também nos próximos anos, né? Então, acho que essa abertura para as transformações externas, ela também acontece dentro dos institutos, né? Os institutos também se abrem, ou pelo menos deveriam se abrir para um pouco dessas transformações que vêm acontecendo, e aí para a gente poder sentir e desenvolver essa abertura para o que vem de novo pela frente. Como muitos dos institutos têm um foco, né, tecnológico no sentido de artefatos técnicos digitais, por exemplo, né, a gente acaba já tendo bastante contato e um pouco menos, talvez, de receio em experimentar as novas ferramentas que aparecem, né? Então, eu diria que um papel do instituto é, querendo ou não, provocar, né, tanto os alunos, quanto os servidores, quanto a comunidade, em como essas transformações nos afetam e como a gente pode aproveitar elas de forma crítica e criativa, né, para a gente transformar o nosso trabalho e o nosso mundo mesmo, né?
Certo, Luiz. A gente tem, assim como, né, os trabalhadores, por exemplo, aqui no ISC, assim como os trabalhadores administrativos tiveram, né, que de um dia para o outro, né, trabalhar remotamente, a mesma coisa os professores, né? Tiveram que se adaptar a esse período de isolamento, né? E aí, nesse período, têm sido feitas as chamadas atividades não presenciais, né, as ANPs, né? A gente tem visto nos últimos anos um crescimento da EAD, né, na educação à distância, mas essa situação atual meio que forçou, né, alguns professores que não tinham tanta familiaridade com a EAD a partir para essas estratégias não presenciais, né, e fazer as ANPs, né. Tu achas que, de alguma maneira, isso tende a transformar também esses professores, né, eles saber descobrir mais ferramentas, além do ensino presencial, isso vai ser uma tendência, né? E de que maneira isso pode impactar o ensino profissional, que é a nossa, né, o principal métier do ISC, né? Que exige, né, ainda em alguns cursos, muitas atividades de laboratório, por exemplo. De que maneira isso pode mudar tanto os educadores como, né, o próprio ensino profissional?
É interessante essa fala, porque Uma coisa, eu trabalho com EAD já há alguns anos, né? E uma coisa que a gente sempre observa é que os professores que entram, geralmente por livre e espontânea vontade nessa modalidade, que são curiosos, experimentam os recursos e a forma de fazer a mediação pedagógica online, eles acabam transformando o presencial também, porque eles encontram ali uma combinação, uma oportunidade de recursos que talvez não era antes explorada no presencial. E a gente acaba se enganando, né? Pensando que o presencial é offline. Na verdade, todos estamos online, né? Desconsiderando, claro, todas as dificuldades de acesso que é o ponto inicial, né? Sem acesso à tecnologia ou à conexão, a gente não consegue falar de nada disso. Mas essa transformação no presencial, ela é visível a partir dessa experiência. Agora, como essa experiência com o digital, com o online, com o EAD, aula remota se dá, ela vai impactar muito em como isso vai ser replicado ou transformado depois, né? É claro que se a pessoa segue por curiosidade, livre e espontânea vontade, ela tem uma outra relação com essa experiência. Agora, o que a gente tem observado é que a gente já deu, eu falo a gente, e aí aqui eu estou trazendo os professores da área de tecnologias educacionais ali do CFEAD. A gente já ofereceu algumas capacitações de ferramentas tecnológicas, capacitações sobre ambiente virtual, capacitações algumas mais operacionais de como trabalhar alguma ferramenta digital e algumas mais metodológicas de como utilizar aqueles recursos de forma a trabalhar o ensino, né? Mas a gente percebe que a adesão das novas tecnologias ou a adesão desses novos recursos, ela vai acabar se dando muito pela experimentação mesmo. Então, todos os cursos que a gente tem montado a partir de agora, a própria especialização que a gente oferece em tecnologias para educação profissional, eles têm esse viés da experimentação, porque eu não consigo passar uma régua e dizer todos vão experimentar esse recurso de produção de vídeo online. Porque tem gente que às vezes não consegue nem mandar um e-mail direito. Então a gente tem uma proposta, e é importante a gente pensar nisso quando a gente for pensar em como as pessoas vão transformar a sua vida no presencial, que cada um nesse momento vai experimentar o que está ao seu alcance, né? É um momento que a gente vai observar que, por exemplo, quem já utilizava algum recurso digital para se comunicar com os alunos, por exemplo, mas nunca utilizou, nunca produziu videoaulas para mandar para eles, talvez agora vai experimentar uma forma de gravar e editar vídeos, vai dar esse passo. Quem nunca nem experimentou conversar com os alunos pelo WhatsApp, ou mandar um áudio, ou mandar um e-mail sobre a tarefa, talvez vai experimentar esse recurso, que talvez é um pouco mais simples, mas cada um vai dar o passo dentro do que para si é mais cômodo no momento, né? E aí o que a gente observa, sem querer me alongar muito, mas é que a partir dessa experimentação, desse primeiro contato, o que a pessoa tende a fazer é primeiro tentar digitalizar o seu modo de fazer. Então, eu tenho o meu modo de fazer no presencial e eu tento fazer a mesma coisa no online. E isso não funciona. A mesma coisa que eu quiser fazer compras num supermercado, por exemplo, eu vou andando por meio das prateleiras. Imagina se você tivesse que andar por meio de prateleiras num supermercado digital. É só uma comparação a título de ilustração, né? Claro que são situações muito diferentes. Mas o digital, ele é um outro formato. Então, quando eu consigo perceber que ele é um outro formato, quando eu experimento esse outro formato, eu consigo perceber as oportunidades que tem ali. É diferente de alguém me dizer, você pode fazer um vídeo assim, 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 e a pessoa vai lá e faz um vídeo assim, assim, assim. Ela não explorou, de fato, os recursos disponíveis ali, né? Então, vai exigir muito mais disposição e criatividade dela para conseguir pensar em alternativas. A partir do momento que ela experimenta, como é o que a gente está vendo agora, muita gente que nunca experimentou recursos digitais, nunca experimentou plataformas virtuais, que passa a experimentar, começa a perceber que ali tem oportunidades. Que mais para frente, né, sem querer fazer um exercício de futurologia, mas essa é uma dinâmica que a gente já percebe olhando o que já estava acontecendo, começam a aplicar esses recursos também no presencial. E aí, indo para outra pergunta, que era como se transforma a educação profissional, é que a gente vai perceber que cada vez mais a gente vai caminhar para uma situação híbrida. híbrida não é necessariamente que eu estou com um pé no digital e no online, um pé no presencial e eu fico, agora eu vou fazer online, agora eu vou fazer presencial ou offline. Eles estão integrados, né? Ele é uma coisa diferente, ele não é nem presencial nem online, é os dois juntos, que é, digamos, o futuro da educação digital, né? E aí a gente vai passar a se questionar. Que é o que a gente acaba se questionando hoje. A Bruna deu um exemplo muito bom nas reuniões, né? No ambiente de trabalho. A gente acaba se questionando, mas a gente precisava mesmo de todas essas reuniões? Tem reuniões que a gente não precisava fazer, né? Então, é um tempo do presencial que se transformou de outra forma. A gente passa a ver esse tempo presencial com outros olhos. Então, quem trabalha só no presencial começa a perceber que o que eu tenho de melhor no presencial que eu posso aproveitar. Então, a gente vai ter metodologias, por exemplo, do ensino híbrido, que são como a sala de aula invertida, que eu trabalho boa parte do conteúdo expositivo com recursos, com videoaulas, com textos, com coisas que eu posso disponibilizar numa plataforma online. E eu aproveito o momento presencial para fazer projetos, para trabalhar em laboratório, para fazer visitas, para fazer discussões. Eu aproveito esse momento muito mais para a interação das pessoas do que simplesmente para a transmissão de conteúdo, né? Que é aquela aula. Claro que a aula expositiva tem o diálogo, tem as perguntas, só que essa parte pode realmente acontecer no ambiente virtual. A gente consegue usar o melhor dos dois mundos. Então, eu vejo que para a educação profissional a gente pode acabar ganhando ou dando o maior valor para o presencial nesse sentido de aproveitar esses momentos para fazer mais atividades de discussão, atividades de projeto, atividades de laboratório. A gente consegue explorar melhor essa dinâmica. Eu acho que tentando falar um pouquinho do que viria por aí, né?
Agora, Bruna, segundo um estudo do Laboratório do Futuro, no Brasil, cerca de 60% das profissões estão em risco no pós-pandemia. Na Coreia do Sul, esse índice fica em torno de 22%. Por que tem essa diferença toda? Tem mais a ver com as questões sociais do Brasil, com a cultura ou com os próprios modelos de negócios praticados aqui? E dentre essas profissões aí que estão em risco, quais delas tu vê que estão mais em risco do que as outras?
Então, essas pesquisas também que falam um pouco sobre tendências em relação ao mundo do trabalho já têm sido feitas há um tempo. E acho legal que eles estejam, inclusive, estudando isso durante, né, a pandemia. Eu estou vivendo um pouco esse processo agora, assim, de fazer coleta de dados da minha pesquisa do mestrado e sabendo que talvez a gente vai ter alguns vieses aí que vão acontecer em meio à pesquisa justamente por conta da pandemia. Mas é interessante de analisar tudo isso. Então, vamos lá. Primeiro, em relação à questão das diferenças, né, de um país para o outro. Eu vi uma pesquisa faz um ano e meio, mais ou menos, que foi feita pela Pearson. Gosto bastante dela, assim, que ele fala um pouco sobre o futuro das habilidades e como isso vai ser requerido, né, no mundo do trabalho. Só que ela é uma pesquisa que foi aplicada no Reino Unido e nos Estados Unidos. E isso, por si só, já mostra que ali a gente tem uma realidade cultural, financeira, né, e assim por diante. Então, eu percebo que tem sim muita diferença quando a gente fala das pesquisas científicas na área de carreira. Existe muita diferença de uma região para outra e de países, né, de um para o outro mais ainda. Isso tem a ver com questões políticas, tem a ver com questões culturais, mas principalmente de acesso à educação, e também as questões sociais como um todo, né, de desigualdade. Quando a gente pensa no Brasil, né, em como ele fica localizado nesse sentido, a gente tem diferenças bastante significativas. Então, acaba que não dá para considerar na mesma medida, mas é claro que a gente pode utilizar para se inspirar e tentar entender um pouquinho o que está por vir, né? Em relação a profissões, assim, basicamente o que entende-se que pode acontecer nos próximos anos. Uma automação cada vez maior das coisas. Então, todas aquelas profissões que antes, né, ou nesse momento, precisam de alguém que as faça, enfim, alguém que opere uma máquina ou algo do tipo, depois isso tende a ser feito por um robô, por uma máquina, qualquer coisa do tipo. E aí a gente precisaria, na outra ponta, justamente de pessoas que façam a gestão do conhecimento, que operem essas máquinas, que trabalhem na área da educação, né, que é uma das áreas que tende a crescer cada vez mais, até porque a gente tem vivido um momento em que as pessoas têm buscado cada vez mais a especificidade das coisas. Eu não sei se vocês percebem isso, assim. Antes o conhecimento era tão generalista, né? E hoje a gente abre tantas caixinhas, tantas especialidades, que aí você vai conversando com profissionais que sabem muito sobre aquele assunto. E não que não seja importante saber de um todo, mas a gente tem valorizado muito essa questão, né, do quanto uma pessoa consegue ser especialista em algo. E ali tem toda uma questão de gestão do conhecimento envolvida. Então, hoje, por exemplo, existem empresas que fazem inclusive isso, né? Elas selecionam previamente determinado assunto, você contrata um serviço, e depois elas te entregam meio que pronto, assim, né, um referencial daquilo que você precisa estudar para conseguir chegar naquele assunto que você quer aprender. Então, vejam como isso tem também se modificado. E aí, basicamente, quando a gente pensa em profissões assim, da área da educação, da área da saúde, que vão lidar com mídias, né, como um todo, e questões relacionadas à internet, informática e assim por diante, são as promessas que a gente tem em termos de crescimento. É um movimento que já tem se visto quando a gente olha para as vagas também disponíveis, né, em sites como LinkedIn e assim por diante. Já é o que tem acontecido, e a ideia é que isso aumente cada vez mais. E aí, pensando em pandemia, tem mais uma observação que acho que é importante. E aí eu vou fazer uma relação com o que o professor Luiz comentou, da experimentação. Né? Quando a gente pensa em carreira, a experimentação também é importante, para que a gente consiga perceber o que gosta e o que não gosta. E é nesse ponto que esse momento tem sido importante também, porque as pessoas têm conseguido experimentar ou têm sido forçadas, né, a experimentar uma série de coisas que antes talvez elas não consideravam. É claro que isso vem num contexto dificultoso, né? Muitas pessoas estão fazendo isso com filhos em casa, que também não estão indo para a escola, então tem alguns dificultadores, mas querendo ou não, são oportunidades de experimentação importantes. Então eu acho que sim, a gente pode ficar fazendo mil planos aqui, né, do que pode acontecer no futuro, mas eu imagino que muitas coisas vão ser pensadas depois, né? Depois que isso tudo passar e a gente conseguir realmente ter uma noção, enfim, né? De como reestruturar a vida como um todo, não só no trabalho, mas também em outros níveis.
Estava ouvindo a Bruna falar sobre essa questão, né, da experimentação, e me ocorreu fazer mais uma pergunta para o Luiz, uma pergunta mais conceitual também. Que a gente falou anteriormente sobre as atividades não presenciais, né? E a gente tem visto algumas instituições de ensino até resistindo um pouco a adotar esse tipo de atividade, né? E as pessoas comentam assim como se fosse, não, mas olha aí, tem a EAD, dá para fazer, né? Eu queria que o Luiz, se ele puder, nos conceituar um pouquinho o que é EAD, na verdade, né? E qual a diferença dela para essas atividades não presenciais emergenciais que a gente está adotando agora.
Essa discussão é importante, Felipe, e é interessante porque às vezes é uma opção mais de um conceito legal do que um conceito pelo conceito em si. Existem, claro, diferentes conceitos por aí, mas eu trago o conceito da legislação, e o conceito mais utilizado de EAD é que é uma modalidade de educação essencialmente mediada por tecnologias, né? Eu preciso da tecnologia para fazer a mediação, onde o professor e aluno estão em espaços diferentes e ou tempos diversos. Então, o que acontece? É uma modalidade de educação na qual o professor e aluno não estão no mesmo lugar, e a gente entende isso como presencial, né, estar no mesmo lugar, mas professor e aluno não estão no mesmo lugar. E aí essa mediação pode acontecer em tempos diferentes, que a gente chama de assíncrono, né, como um e-mail ou um livro ou alguma atividade que eu mando para o aluno fazer e ele vai fazer em outro momento, não no momento que eu pedi, ou ele pode ser síncrono, como uma teleaula, uma videoconferência, uma conversa por chat, esse que é o síncrono, né? Esse seria o conceito essencial de educação à distância, né? O que vai acontecer é que o Brasil ele tem uma série de legislações que vão dizer como a modalidade de educação à distância deve acontecer nas instituições de ensino, seja no ensino superior, no ensino profissional, nos cursos técnicos, cada nível de curso ele tem uma regulamentação de como a educação à distância deve ocorrer. E tem uma limitação também de carga horária, né? Eu tenho até que rever agora, porque eles votaram em algumas alterações, acho que para os cursos de graduação. Mas, por exemplo, um curso técnico à distância, ele tem que ter pelo menos 20% de carga horária presencial. Se ele for da área da saúde, por exemplo, ele tem que ter pelo menos 50% de carga horária presencial. Então, vejam que falar que a minha atividade é EAD vai impactar em uma série de decisões que eu preciso tomar, né? Então, agora, por exemplo, se a gente fosse dizer que a gente está tendo aula EAD, toda essa carga horária seria computada como carga horária EAD e a gente estaria meio fora de uma regulamentação. Então, no momento de pandemia, eu acho que faz mais sentido a gente adotar um termo atividades remotas ou atividades não presenciais, até porque tem uma série de conceitos e preceitos de educação à distância que acabam não sendo tomadas nesse tipo de atividade, né? Tem todo um planejamento prévio, toda uma produção, um preparo, todo um critério de avaliação e uso de quais metodologias de tecnologias e metodologias de mediação que eu vou utilizar, que a gente faz na EAD e que na atividade não presencial ou na atividade remota, a gente usa, nesse caso, não sei se eu posso chamar de um caso fortuito, mas um caso da pandemia em si, né? Que foi uma saída, eu acho, nesse termo. Então, o que, que a atividade não presencial vai fazer? Ela vai pescar elementos da EAD para funcionar. E se a gente for pensar, uma coisa que a gente fala muito quando capacita os professores para a educação à distância, é que existe uma diferença muito grande entre educação à distância e tarefa ou dever de casa, né? Porque daí tu pensa assim, não, é uma mediação que acontece quando o professor e o aluno estão em espaços diferentes, ok, eu tô na instituição e o aluno tá em casa, ou eu tô na minha casa e o aluno tá na casa dele, e em tempos diversos, então eu posso passar uma tarefa para ele, ele vai fazer essa tarefa em casa. Mas isso não seria a tarefa de casa, o dever de casa? É diferente, porque isso tem que integrar toda uma metodologia de EAD que foi pensada para aquele curso. Mas isso pode servir como atividade não presencial, no caso, né? No sentido de não estar na escola ao mesmo tempo. E aí a gente vai usar os diferentes recursos para isso. Não sei se eu consegui explicar um pouco da diferença, mas eu diria que o grande guarda-chuva é a educação à distância. E a atividade remota ou atividade não presencial vão pescar alguns elementos da educação à distância para funcionarem, né? E aí vai ter uma diversidade de opções de atividades não presenciais, inclusive, assim como tem alguns modelos de EAD, completamente analógicos offline, né? Eu tenho envio de livros didáticos ou envio de cadernos com exercícios que os alunos fazem e remetem, enfim, com encontros presenciais, que também podem existir, né?
Tá certo. Agora uma pergunta para os dois aí, né, responderem. Assim como toda grande mudança, a transformação digital vai deixar muita gente aí pelo caminho. O quão injusta ela tende a ser, em especial em comparação com outras grandes transformações aí que já aconteceram na vida cotidiana, como a Revolução Industrial, por exemplo?
Bom, eu vou introduzir então uma fala e talvez a gente vai conversando. Mas o que eu percebo, eu não sou um grande estudioso dos impactos das grandes revoluções, mas é com base no que a gente já observou na história, é que um dos grandes pontos de atenção que a gente tem que ter quando a gente já percebe que a transformação está em andamento, né? Como a Bruna falou, como eu falei, vocês mesmos trouxeram algumas perguntas. São coisas que já estavam em transformação, mas que foram intensificadas agora, a gente botou elas em destaque com a pandemia, porque todo mundo teve que adotar algum tipo de estratégia digital e essa transformação acabou se acelerando e talvez vai acelerar mais ainda para frente. O que a gente percebe é que o primeiro ponto de atenção é que a gente precisa de formação e capacitação das pessoas para entenderem esse contexto e para se reposicionarem nesse contexto, né? Então, quanto menos a gente dá condições de acesso à educação, por exemplo, acesso a esse tipo de conhecimento, quando não tem oportunidade da pessoa se aprimorar, da pessoa explorar outros tipos de carreira, por exemplo, mais a gente vai ver pessoas que sofrem com esse tipo de transformação. E existe, sim, também mecanismos que podem ser adotados, de certa forma, para proteção, né, de alguns empregos, até que se possa, por exemplo, mais falando do trabalho, né, até que se possa conseguir um equilíbrio, porque uma transformação muito brusca, né, ela vai realmente causar um caos social, como já tem causado, de certa forma, que é muito difícil de a gente encontrar uma saída, né? Então, é um conjunto de medidas muito complexo. Na verdade, acaba sendo preciso uma governança dessa transformação, dessa gestão, dessa mudança, que vai envolver vários pontos. E do ponto de vista da educação, eu acredito que o ponto-chave é oferecer acesso à educação, acesso à oportunidade de se aprimorar e compreender e aprender a se recolocar nesse mundo em transformação. Então, eu diria que do ponto de vista da educação, eu daria essa contribuição, né?
Então, acho que a minha resposta acabou complementando a tua, porque o que eu pensei em falar é justamente isso, assim. A questão de que trabalho e educação, eles estão interligados, eu não consigo vê-los de forma dissociada, e principalmente quando a gente fala de educação de trabalhadores, que é uma questão que no Brasil ela é desenvolvida, obviamente, mas quando a gente compara com outros países, tem uma discrepância muito significativa. E me parece que a pandemia, nesse sentido, eu tenho visto como se fosse uma lupa, sabe? Eu sinto muito isso, assim, como se a pandemia, na verdade, colocasse uma lupa e fizesse com que a gente conseguisse enxergar problemas que já estavam em andamento, mas que agora tomam uma proporção diferente, justamente porque eles têm sido expostos de maneira muito mais, enfim, muito mais intensa, né, do que antes. E quando a gente pensa nessa questão do desenvolvimento de carreira e das profissões, a gente vem de um contexto que há 30 ou 40 anos atrás, as carreiras funcionavam de forma muito mais linear. O que significa isso, né? Que tinha-se uma ideia de como uma carreira devia se desenvolver. Então, a pessoa começava no determinado estágio até que ela se aposentava. E esse era o ciclo, né? O ciclo vital. E nesse percurso, poucas coisas aconteciam de diferentes, inclusive mudanças de emprego ou mudanças de empresa. E hoje a gente tem um contexto que envolve muito mais variáveis. Costuma-se, inclusive, pensar que no futuro talvez a gente não tenha mais uma ideia tão rígida a respeito de profissão como a gente tem hoje, né? Então, oi, eu sou fulana e eu sou professora ou eu sou psicóloga. Porque a gente já vai ter feito tanta coisa, enfim, trabalhado em tantas diversidades aí de funções, que isso vai se dissolver um pouco, né? Mas para que a gente consiga chegar nesse estágio, e aí a tecnologia está imbuída nisso, a gente precisa que as pessoas tenham acesso à educação. Eu acho que esse é o ponto principal, assim. E aí é nesse momento que eu vejo de forma indissociada, né? Quando a gente pensa em carreira, a gente tem que falar de educação e trabalho como temas que coexistem.
Acho que chegamos ao final aqui do nosso papo hoje sobre transformação digital. Queria agradecer ao professor Luiz Henrique Lindner, lá do CFA do IPSC. Professor, muito obrigado por ter atendido o nosso chamado aí. Nós aqui da DIRCOM estamos sempre à disposição.
Eu que agradeço a participação e o meu recado final é que vocês que estão ouvindo aí sempre experimentem novas tecnologias e recursos. Experimentação é a chave.
Tá certo. Obrigado também a Bruna Rizieri, psicóloga que trabalha com orientação profissional e de carreira. Obrigado, Bruna, por ter aceito o nosso convite. Estamos sempre à disposição.
Também quero agradecer. Fiquei muito feliz pelo convite, também pela participação. E também aproveitando, né, para deixar um recado final, acho que é importante, principalmente nesse momento em que a gente está, buscar um equilíbrio, né? É importante, obviamente, ficar atento e tentar observar como esses movimentos têm acontecido. Eu acho que é um momento muito rico no sentido de aprendizagem e de transformação. Ao mesmo tempo, a gente precisa também ter um pouco de paciência para conseguir esperar tudo isso passar e tomar algumas decisões depois, né? Eu percebo que as pessoas têm ficado muito ansiosas. Eu tenho visto isso no meu trabalho, inclusive, assim. As pessoas têm adoecido muito por esse momento que a gente tem vivido, justamente por conta da grande incerteza e insegurança, né, que tem aplacado em todos nós, assim. Então, querendo ou não, é importante a gente se respeitar nesse sentido e também tentar manter um equilíbrio. Obrigada.
Obrigado também ao Felipe Silva, que esteve com a gente no episódio de hoje. Valeu, Felipe.
Valeu, Rafael. Obrigado, Bruno e Luiz Henrique, por ter participado também com a gente nesse podcast. Um abração.
era isso. Esperamos que tenham gostado. Quem quiser entrar em contato com a gente pode enviar um e-mail para jornalismo@ifsc.edu.br. Acompanhe as notícias do IFSC no nosso site www.ifsc.edu.br e sigam as nossas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube e no LinkedIn. Também estamos nas principais plataformas de podcast. Esse programa é uma produção do Instituto Federal de Santa Catarina, com produção e apresentação de Rafael Xavier e Felipe Silva.